UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento, noite de quinta-feira, hoje dia 27 de outubro de 2016. Hora de entrevista. A Companhia de Teatro Arlequino traz à capital mineira o espetáculo Toque, Sedução e Muita Confusão, estrelado pelos atores Paulo Rezende, Camila Félix, Jaqueline Francisco, Kátia Couto e Tiaras Crispim. A montagem estará em cartaz para a curta temporada em Belo Horizonte. A estreia vai ser amanhã e a peça segue até o dia 13 de novembro. O texto tem como ponto central a história de Fidelis, que é interpretado por Paulo Rezende. Ele sofre de transtorno obsessivo compulsivo, o popular toque, e aos 50 anos de idade vai ter que lidar com o fim de um casamento de 20 anos. Então, para falar sobre a peça, sobre esse personagem e sobre teatro também, de um modo geral, a peça que se chama Toque, Sedução, Muita Confusão, eu conversei com o ator Paulo Rezende. Paulo Rezende, muito obrigado por falar com a gente aqui no programa Noite Ilustrada. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês.
Olha só, Toque, Sedução e Muita Confusão é uma comédia e sempre se diz, e eu acredito muito nisso, que o humor já é um remédio, de saída já é um remédio, né?
Com certeza, né, Luiz? Assim, tudo que você trata com mais humor fica mais leve, mais suave, né?
Uhum.
E esse tema da nossa peça, que é o personagem central, ele tem toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. A gente trata desse transtorno dele de uma forma muito bem-humorada, né? Mostrando as facetas engraçadas, né? E nosso objetivo é esse, né? Fazer rir, fazer divertir e tratar de um assunto delicado de uma forma leve, né?
É, pois é, um transtorno que ficou muito popular, né? Infelizmente, é muito popular. E é popular porque muita gente tem, né? E muitas vezes até nem sabe que tenha esse problema.
Isso. Hoje, então, inclusive, a gente fala que está estreando um espetáculo que fala sobre toque.
Uhum.
E não tem um que faça, ah, eu tenho um pouco disso, eu tenho muito disso, eu conheço um amigo que tem. Então, assim, eu acho que é uma síndrome que cada um tem num grau, assim, às vezes menor, outros maiores, né?
Uhum.
Eu acho que quando a coisa fica muito ampliada, aí já fica um pouco mais preocupante. Mas, de uma certa forma, eu percebo que as pessoas têm um pouquinho de toque, né? De conferir se trancou a porta, de conferir se desligou o fogão, se desligou isso, conferir se... conferir, né? Para dar mais segurança, assim, tá tudo certo. Né? E tem também mania de limpeza, né? Então... Todo mundo tem um pouco disso, né? Todo mundo assim, de um modo geral, né? Tem gente que já falou comigo que não tem nada de toque. Mas eu acho que muita gente vai se identificar ali, ou ele mesmo, ou com alguém que ele conheça, alguma coisa dessa forma, sabe?
É, não pode chegar, se chegar ao ponto daquele personagem do Jack Nicholson naquele filme, Melhor Impossível, se chegou...
Ah, Melhor Impossível, Jack Nicholson.
aquele personagem... Puxa vida, é difícil viver como aquele cara, né?
Ele levava até os talheres para almoçar no restaurante.
Não, pois é. Agora, o Fidelis, que é o personagem que você faz na peça, ele não chega a ser a tanto. Como é que é? Nele, como é que se manifesta o toque?
Ele tem várias manias, vários rituais, né, que ele próprio criou, né? Ele demora para tomar banho, ele tem mania de limpeza, ele gosta de números pares, então tudo que ele faz é aos pares, né? Ele acha que o número par dá mais sorte, que o ímpar pode atrapalhar as coisas da vida dele. É uma coisa bem exagerada às vezes, né? E ele gosta de conferir também se a mãe desligou tudo dentro da casa, enfim. Ele tem várias coisas. E ele é hipocondríaco também, gosta de tomar remédio, né?
Ixi. Agora está uma moda disso, né? Com a internet, todo mundo virou médico agora, que é outro problema, né?
Então ele anda com um vidrinho de Rivotril no bolso.
Meu Deus. Agora, para você compor o personagem, como é que você encontrou o Fidelis?
Ô, Luiz, eu tive uma experiência próxima de pessoa com toque e eu escrevi o texto também.
Uhum.
Então, assim, eu tinha uma ideia baseada numa experiência familiar de uma pessoa que conviveu comigo, que é meu pai, né, que ele tinha esse transtorno, e quando ele era mais novo, era engraçado, a gente ria daqui. Uhum. Depois a pessoa vai ficando velha, e ele tinha um toque num grau bem elevado, né, então aí vai ficando trágico. Então, assim, eu tive essa experiência dentro de casa, né, e eu busquei muito dessa experiência para compor o personagem, para escrever o Fidelis, né? Para construir o personagem dele, né? Então eu tinha vários elementos no meu entorno para, não só para escrever, como para criar também, né?
É.
E o Fidelis, ele é tímido, ele luta contra uma dificuldade de relacionar com as mulheres, ele tem o toque, então tem vários ingredientes para compor esse personagem que ele acaba sendo engraçado, né?
Pois é, sem querer dar spoiler nenhum para quem vai assistir a peça, me fala um pouquinho mais sobre ele. Ele ficou casado 20 anos, não é isso? Terminou um casamento de 20 anos?
Ele ficou casado 20 anos e de repente ele se depara com sozinho, né? E com uma relação da mãe com ele muito assim, protecionista. A mãe quer proteger ele de toda forma e leva ele para morar com ela. E aí o Fidelis aparece em várias situações desafiadoras na questão afetiva, sabe?
Uhum.
Porque ele é apaixonado pela mulher e a mulher dá um cartão vermelho para ele, de repente ele fica sem rumo. E aí é ele tentando reconstruir a vida dele,
uhum,
né? Com as dificuldades que ele tem, com os desafios que ele tem. E aí é ele em várias situações inusitadas, né? Vamos dizer assim. Se deparando com várias situações inusitadas.
Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com o ator Paulo Rezende sobre o espetáculo Toque, Sedução e Muita Confusão. Você descrevendo assim, eu nunca diria que se trata de uma comédia. É ótimo isso, né? É incrível como tem sempre os dois lados, né? Ou você ri ou você chora. Você tem essas duas opções na vida.
Aliás, a comédia está muito próxima da tragédia, né?
Exato.
A gente vê isso no Chaplin, né? Que você chora e às vezes ri, né? Das situações que ele vive, né?
É, oferece sempre essas duas opções.
É um fio que separa aquilo ali, né?
Isso. Eu vou aproveitar para indicar outro filme aqui para quem está ouvindo. Melinda e Melinda, do Woody Allen, que é exatamente isso. É sempre a mesma situação, só que em uma ele retrata como comédia, em outra ele retrata como drama. Mas as mesmíssimas situações. Bora, é um tema sério, né, que a gente está falando. Nós estamos dizendo aqui o toque está sendo muito discutido ultimamente. Infelizmente virou uma condição popular. Apesar de ser uma comédia, você acha que isso pode ajudar as pessoas a lidar com esse problema? Alguém que tenha realmente toque vá assistir?
Eu acho que pode ajudar na medida que as pessoas vão refletir, elas vão sair conversando. Ela pode até, a pessoa que... Porque às vezes a pessoa que tem isso, ela tem vergonha até de falar sobre isso, né?
Uhum.
E eu acho que um espetáculo de teatro assim, ela pode até quebrar esse medo, essa vergonha de falar. E quando a pessoa fala sobre um problema, eu acho que pelo menos alivia ou ela começa a tentar resolver essas questões, sabe? Porque se ele fosse, como eu falei, se o toque, se ele for criando uma dimensão muito grande, vai atrapalhando a vida da pessoa, né?
É.
Quando está num nível controlado ali, um nível mais baixo, a pessoa convive com aquilo ali, com os rituais, ela cria rituais para isso, para aquilo. Mas se deixar crescer, aí eu acho que vai incomodando, né? E à medida que ela vê aquilo... Porque o teatro tem essa questão de você se ver em cena, né? Lá na França, lá do Molière, quando ele escrevia as peças para a nobreza, uhum, a nobreza ria dela mesma. Isso é interessante, né? É um insight que a pessoa tem de se ver no palco e rir da situação que ela mesma vivencia. Isso pode quebrar, ajudar a quebrar alguma coisa dentro dela para ela refletir melhor, né?
Com certeza. É um exercício constante, né? De se observar, de se olhar. Deixa eu ver como é que eu estou funcionando aqui. nunca se achar perfeito, porque ninguém é, cara. De achar
verdade.
Que consegue resolver tudo sozinho, né? Não é assim que funciona, não. Agora, me fala de elementos cênicos que vocês usaram para poder trabalhar esse tema e construir o espetáculo.
A peça é muito dinâmica, então não tem um cenário fixo.
Uhum.
A gente usa elementos de cena porque são várias cenas em locais bem diversos, né? Então tem cena na praia, tem cena no escritório, tem cena na casa, tem cena na rua. Então, uma cena atrás da outra exige uma mudança imediata. Então, a gente usa elementos para identificar onde que está acontecendo aquela cena, sabe?
Uhum. Agora, o ator, eu imagino que, assim, é uma profissão muito intensa, a de ator, né?
Como é que é?
A profissão de ator é muito intensa e muitas vezes até desgastante, né? Porque você vivencia mesmo situações que até um certo ponto não são suas, mas durante o espetáculo elas passam a ser. E isso eu imagino que tenha um efeito forte no ator. Para você, como é que é fazer esse personagem?
O trabalho de ator?
É, para fazer esse personagem especificamente com toque. Mas se você quiser discorrer também sobre um pouco sobre isso, da profissão de ator em si também, fica à vontade.
É, o ator é assim, é um trabalho, é múltiplo, né? Porque você tem que ter uma preparação física muito grande, você tem que ter uma disponibilidade muito grande, uma condição de se jogar naquilo que você está fazendo, porque não dá para você fazer pela metade. Aliás, na vida é geralmente assim, né? Tudo que você se entrega, você faz melhor. E o teatro, ele tem uma magia, assim, diferente do cinema e da televisão, porque o teatro é o contato direto com o público, né?
É.
E o ator, quando a gente está aqui, igual a gente, nós estamos hoje, na véspera da estreia, sempre surge aquela dúvida, né? Será que... O que, que o público vai achar, né? Porque o teatro se concretiza quando a peça chega no público, né? Uhum. Uma peça de teatro escrita, ainda não é teatro, ela só se torna teatro quando... Né, quando ela vai para o público, quando o público assiste. E o trabalho de ator é interessante também, porque parece que todo novo trabalho que você faz, parece que você está começando a estaca zero. Sempre o ator está se cobrando muito, e o fato dele ter feito um sucesso anterior não dá segurança para ele achar que esse novo trabalho também vai dar certo. Né?
É.
A gente não, sempre fica essa interrogação na cabeça. Amanhã a gente vai sentir... essa reação da plateia para poder avaliar até que ponto que a plateia foi tocada no que a gente quer passar, sabe?
Agora, o que eu estava querendo perguntar mais ou menos era o quanto que você aprende com as situações que você vivencia e com os seus personagens. Você leva coisas para a sua vida mesmo, para a sua vida prática, por exemplo, para os seus relacionamentos, no caso do Fidelis?
Ô Luiz, a gente acaba aprendendo, né? A gente coloca coisa da gente. É como se a gente expurgasse vários demônios ali na criação de um personagem, né?
Uhum.
Então, acho que todo trabalho de ator tem isso, né? Não tem como você não levar a sua experiência pessoal, a sua vivência, para construir um personagem. Né? Eu acho que sempre tem isso, e sempre é fantástico você sentir que você está colocando as suas coisas ali e que você está, de uma certa forma... expurgando muita coisa, e é aí que o ator acaba crescendo como gente também, como ser humano. Eu acho que o trabalho de construção de um personagem, ele faz com que o ator também, né, possa entender mais o ser humano, e enfim, eu acho que o ator, se ele quiser e tiver uma visão legal do mundo, ele pode se tornar uma pessoa melhor através da arte, né? Através da construção de personagem, como também pode se tornar uma pessoa melhor através da música, né?
Yeah.
Eu acredito muito nisso.
Não, com certeza. O Ferreira Goulart disse uma vez, e eu levo isso para mim, que se não há arte, se não há cultura, resta o embrutecimento.
Então... É verdade.
Paulo, muito obrigado pela entrevista, e se você quiser encerrar complementando da maneira como você quiser, fique à vontade, convidando as pessoas, por exemplo, para assistir a peça.
A gente estreia amanhã no Teatro da Biblioteca Pública, Luiz, e a gente faz de amanhã até o dia 13 de novembro, sempre de sexta e sábado às 20h30 e domingo às 19h. E é um espetáculo que tem a direção do Carlos Araújo, que é um diretor reconhecido no Teatro Mineiro.
Uhum.
E eu acho, o espetáculo está muito bem cuidado, e a gente espera que as pessoas vão, gostem do espetáculo, que divulguem o espetáculo. Espero você lá também.
Sim, com certeza. Vou passar por lá para exorcizar o meu toque também, de virginiano. Sou virginiano, você imagina.
Perfeccionista. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo aqui.
Nós é que agradecemos, e sempre que você quiser, fica à vontade, a casa é sua.
Tá ok.
Tchau.
Um grande abraço.
Outro.
Tchau.
Tchau. Muito bem, você ouviu a entrevista com o ator Paulo Rezende sobre o espetáculo Toque, Sedução e Muita Confusão. A montagem estará em cartaz para a curta temporada aqui em Belo Horizonte. A estreia vai ser amanhã e a temporada vai se encerrar no dia 13 de novembro. As apresentações acontecem sempre às sextas e sábados, às 8h30 da noite e aos domingos às 7 da noite, no Teatro da Biblioteca. O endereço é a Praça da Liberdade, número 21, o bairro Funcionários. E para mais informações, anote o telefone 2510-5827. 2510-5827.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.